Estamos recebendo o gerente da estação experimental da Ipagre aqui de Uruçanga, Estevão Arcari. Como vai, Estevão? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
Bom, nós convidamos o Estevão para que pudesse estar conosco aqui. Claro que já há algum tempo você tem percebido, né, sobre, especialmente aqui na próxima Ipagre, né, especialmente no trevo aqui das bandeiras, percebe a quantidade de capivaras. Muitas delas acabam sendo mortas por conta de atropelamentos, né, já que elas tentam atravessar a rodovia, inclusive gerando acidentes, não é verdade, né, o que pode prejudicar diretamente, prejudica o trânsito e, de maneira geral, a questão dos acidentes também. Além disso, também tem toda a questão técnica e que nós vamos falar e explicar aqui. Esse problema, na verdade, já tem algum tempo, não, Estevão?
Olha, eu tô em Uruçanga há 17 anos, faz 17 anos que tem esse problema. 17 anos. Que eu sei, né?
Uhum. 17 anos, né? É. E são mais do que 17 capivaras, né?
Sim, sim. Nos arredores ali da região da Ipagre deve ter tranquilamente mais de 50.
Mais de 50. É. Exatamente esse é o detalhe. Por se tratar dos arredores da Ipagre, próximo da Ipagre, e muitas vezes lá dentro da Ipagre, eu já ouvi, provavelmente você já ouviu também. Poxa, o que a Ipagre pode fazer? É responsabilidade da Ipagre? Nós já conversamos isso aqui outras vezes, né? Mas vamos reforçar, até porque essa semana teve aquela foto ali do... Foi do Márcio Sólego, né?
Acho que sim.
Tinha, acho, 10 ou 12 próximas ali. A Ipagre, na verdade, não tem nenhuma ingerência com as capivaras.
Pelo contrário, a Ipagre também é vítima do excesso populacional de capivaras, né? O que acontece? A capivara... ela é considerada um animal nativo protegido. Uhum. Ou seja, não pode matar a capivara. E até teve um caso que ficou famoso lá do rapaz que tinha uma capivara de estimação, né? A Filó.
Foi.
Que ele teve que devolver a capivara pro mato, porque o... Aliás, ele devolveu pro Ibama, né? Uhum. O Ibama foi buscar na casa dele. E... então... a atual legislação brasileira entende que é um crime você matar uma capivara. Uhum. Em função disso, a população de capivaras vem crescendo, né? Que ela cresce nas beiras de rio. A capivara sempre ela tem essa questão de morar meio próximo na beira de rio, de se locomover mais pelas águas e ela cuidar dos seus bandos ali. Uhum. Onde ela acha locais mais tranquilos, ela acaba... criando bandos maiores, né? Ao longo de todo o rio Uruçanga tem problemas com capivara, os agricultores que moram próximo do rio Uruçanga têm prejuízos frequentes. Só não são maiores porque normalmente o agricultor tem a casa próximo da lavoura, normalmente ele tem cachorros de porte grande que acabam espantando um pouco dessas capivaras, né? E no nosso caso ali na Ipagre, então, a gente está inserido numa área que tem bastante água, né? Uhum. Que águas que entram no rio Uruçanga também, passam por baixo da rodovia e entram no rio Uruçanga. E uma área verde grande, então acabou tendo uma concentração grande de capivaras ali. A gente já buscou em outras vezes, tentar autorização de abate, tentar até que viesse algum órgão responsável e tirasse elas dali, mas não encontramos solução nesse sentido. Eu, pessoalmente, entendo que isso é fruto de uma legislação errada, que é fruto da ocupação de órgãos importantes, como o Ministério do Meio Ambiente, como até Conselho Ambiental, Conselho Nacional de Meio Ambiente, como o próprio IBAMA, Instituto Chico Mendes, por pessoas que são mais ligadas a ideologias do que a realidade. Então, as pessoas que olham uma foto da capivara, acham bonito... mas não enxerga o estrago que uma capivara faz, né? Uhum. E, inclusive, existe a questão do risco para a saúde, né? Embora os especialistas da área dizem que aqui no sul o risco é menor do que lá em São Paulo, mas em São Paulo já teve mortes comprovadamente causadas por febre maculosa transmitida pelo carrapato da capivara, né? Uhum. Inclusive, em Campinas e Piracicaba, anos atrás, já houve autorização de abate de capivaras em alguns condomínios. Que foram parar na justiça até, mas no final a justiça referendou a autorização de abate dada na época lá pelo órgão estadual a pedido da Secretaria de Saúde. E assim, então, nós da Epagre estamos gastando com cerca para proteger experimentos. Uhum. Nós não conseguimos trancar toda a Epagre por causa das saídas de água, né? E é também uma área grande, né? Então a gente está cercando nossas áreas experimentais. Continuamos em contato com os órgãos ambientais, até tem um advogado estudando uma solução que a gente acha que encontrou na legislação, mas aí sempre precisa aquele olhar mais atento do jurídico, né? Que a gente não é especialista na legislação, a gente encontra um trechinho lá, às vezes acha que a solução está lá, mas vai para o jurídico, não, mas tem isso, tem aquilo, tem outra coisa, e acaba enrolando, né? E acaba enrolando não, acaba achando que não é verdade, a gente está errado. E a recomendação que a gente tem dado, a gente já teve reclamação presencial sobre a questão das capivaras da Epagre. Todo mundo que está incomodado, quem postou alguma coisa na rede social aí, que postar na rede social não resolve nada, gente. É o seguinte, se o teu problema com a capivara, você acha que é um risco de saúde, reclame com os órgãos de saúde. Se o teu problema é o trânsito, reclame com os órgãos de trânsito. Se você acha que ela está causando um desequilíbrio ambiental para ti, reclame com os órgãos ambientais. Nós somos parceiros nisso, vamos estar reclamando junto.
Esse é o detalhe, eu falei do trânsito, né? E do trânsito é difícil passar a semana que você não encontra, né, um animal ali morto, atropelado, ou coisa parecida. E tem a questão do carrapato, transmissor da febre maculosa, claro que aqui são números baixos, mas é uma situação também. Existe a legislação ambiental, claro, e ninguém está aqui incentivando nada, porque se tem a legislação, tem que cumprir, independente de concordar ou não.
Podemos questionar, mas não podemos cumprir.
Exatamente. Ninguém está dizendo.
A não ser que não se importe de puxar uns diazinhos no xadrez, então pagar ninguém, alguma coisinha.
Isso. Né? Ninguém está dizendo, tem que ir ali e acabar eliminando o animal. Não, não é isso. Até porque tem a legislação, né? Só que o caminho, a solução, eu acho que a parte jurídica, me parece que ela é fundamental, né?
É.
Eu acho que vai caminhar muito nisso também, né?
É, a parte jurídica e o que eu vi no histórico dos casos lá de São Paulo, que eu estudei os dois casos de autorização de abate que ficaram mais famosos em São Paulo, teve a parte jurídica, que existe lá algumas razões, mas existiu também uma vontade política, né? As autoridades entenderam que era um problema.
Uhum.
Por isso que é importante que quem está se sentindo prejudicado pelas capivaras, que vá reclamar com as pessoas certas.
Uhum.
Essa é uma questão importante.
Lembrando
que enquanto a capivara for problema da Epagre, é só a Epagre que está preocupada. Se ela for um problema da sociedade, uhum, aí pode ser que as nossas autoridades andem mais rápido nesse caminho.
Durante a nossa conversa aqui, né, claro que é verdade, o ouvinte lembra que teve uma capivara, foi essa semana, né? Foi ontem, uma capivara entrou no supermercado em Criciúma, no bairro Pinheirinho. É verdade.
É.
Ali na região da ponte, em Cocal do Sul também, né?
Do São Simão. Ali naquela região do... Não sei se ali é Laranjinha ou Colonial ali, que agora tem uns atalhos ali que a rodovia ficou melhor de passar.
Sim.
Ali também, durante o dia, se encontra capivara andando na rua, em Tubarão, elas andam na pista de caminhada.
O São Simão ali na Mampituba, né?
Sim.
Tubarão é verdade. Tubarão tem isso também. É claro que, primeiro, a nossa... Não é a primeira conversa que nós temos. Acho que com o próprio Estevão nós conversamos outra vez, né?
Foi numa outra entrevista, se puxou o assunto.
Falamos. Porque é um engano muito grande que as pessoas têm dessa imagem. Eu acho que essa confusão, né, até por falta de informação, é pela proximidade. Vê,
claro,
a capivara lá dentro da Epagre.
Acha que é da Epagre.
Acha que é da Epagre. Ah, porque a Epagre não faz isso, não faz aquilo. Então, nossa intenção é deixar isso claro também. Acho que é uma sugestão, a sugestão é válida, realmente. Porque deve estar atrapalhando em algum momento. A própria Epagre está passando por esse, né?
Sim, a gente já teve prejuízos em experimentos.
Uhum.
A gente deixou de tá usando um dinheiro que a gente tinha para investimento, para comprar um equipamento melhor, para trocar um equipamento que já está velho, para fazer cerca.
Uhum.
Fazer cerca para não perder os nossos experimentos. Que como a gente trabalha com a gente trabalha com pesquisa, com ciência, a gente precisa tirar as informações das plantas. E para tirar a informação da planta, a capivara não pode comer ela, né?
Não pode, né?
Senão não tem. Como é que eu vou medir uma produtividade, um crescimento, uma incidência de uma doença, né?
Ouvinte pergunta aqui, só a título de dúvida, nós respondemos agora no começo. Tem ideia, de, no caso aqui nosso, né, de Uruçanga, quantas seriam?
É, um chute que ali ao redor da Ipagre, em torno de umas 50, até a população parecia estar um pouco maior, mas elas têm umas disputas entre grupos delas pelo domínio do território, né? E elas entram em briga mesmo, elas se pegam mesmo feio. É. E aí, algumas nessas brigas acabam ficando debilitadas e morrem. Geralmente são as capivaras macho mais novos, quando conseguem derrotar ali o mais velho sai bem mal. E quando eles brigam entre os novos, eles vão procurar outro lugar. Eu não sou especialista nisso, mas eu acho que essas que atravessam o asfalto, é as que perdem a briga.
Ah, estão indo para outro lugar.
Estão procurando outro lugar porque elas tentaram dominar o bando, não conseguiram, então elas caem fora. Ah. Então daí por isso a população também oscila.
Entendi. É mais ou menos o que pergunta o ouvinte aqui também. Só está curioso sobre durante um ano tem algum momento de tem a mais ou tem a menos capivara.
E elas aparecem mais fora do mato no inverno, né? Que tem menos comida, né?
Ah, é verdade.
Ela aparece quando ela vem pro limpo, assim, de dia e tal, é porque ela tá com muita fome, né? Tá buscando comida, porque daí também tem capivara demais, tem mato de menos, e acaba que ela aparece mais quando falta comida.
Uhum. Bom dia. Nessa mesma legislação não fala de transferência ou algo parecido? Eu acho que ele, pelo que eu entendi, né? Deve ser isso, deve se referir a pega o bando e leva para uma área.
Existe essa possibilidade, só que a área, tem que ter a área que queira receber. Tem que ter alguém que queira receber para poder transferir. E para transferir também não é a gente ir lá e pegar de qualquer jeito, tem que ter todo um acompanhamento dos órgãos ambientais responsáveis, né? Uhum. E na minha opinião, se os órgãos ambientais mantêm essa questão de que você não pode abater, que você não pode isso, que você não pode aquilo, é um problema que vem da natureza. Se existe uma necessidade de transferência, quem devia fazer é o órgão ambiental.
O órgão ambiental.
É, quem cria o problema que ajuda a resolver.
É. Aliás, eu acho que vamos ouvir também, acho que o órgão ambiental, seja ele, enfim, independente da
nessa parte de animais, assim, cai tudo no Ibama, né?
No Ibama, né?
É, cai tudo no Ibama.
É, porque deveria se manifestar de alguma maneira, né? Tentar trazer. Mas é aquela história, né? A gente está trazendo aqui até a título de orientação. Mas, de fato, né? Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo aqui, quem sabe não muita, mas algumas pessoas, alguém já participou de um acidente envolvendo capivara, né? No nosso
soube,
caso aqui.
Já
soube, tem. De fato, tem que procurar porque para não que fique uma situação isolada, né?
E principalmente quem está nas beiras de rio, que tem algum prejuízo. Daqui a pouco até nem que seja registrar um boletim de ocorrência. Para registrar o fato, registrar que ele existe. E se mais gente tiver envolvido nessa questão, talvez seja mais fácil resolvê-la, sensibilizar os órgãos ambientais de que realmente existe um excesso populacional.
Muito bem. E no caso da Ipagre é também evitar prejuízos, né?
Evitar
a própria Ipagre.
Exato.
Tá certo. Como é que sai Ipagre, Estevam? Vamos chegando aí à reta final do ano daqui a pouco.
A gente tá numa fase boa, assim, já. A Ipagre já faz um bom tempo, assim, que ela é uma empresa estatal, né? Uma empresa que o dono é o governo, né? No caso da Ipagre, o principal dono é o governo do estado, né? E a Embrapa tem uma participação do capital social da Ipagre também. E como empresa pública, como uma empresa que é gerida pelo governo, a Ipagre já faz um bom tempo que é uma das mais organizadas, né? Faz uns 10 anos aí que a Ipagre passou por um processo de replanejamento, reorganização e vem seguindo essa toada nos últimos anos. E isso tem nos dado fôlego para trabalhar, né? Para fazer investimentos, para poder trabalhar com material um pouquinho melhor, para poder tocar as pesquisas. E a gente, tendo essa condição de trabalho, a gente consegue também estar mais próximo das cadeias produtivas, né? O nosso trabalho interno rendendo bem, a gente tem mais tempo de buscar a conversa com os produtores. É, a gente sempre lembra que a pessoa que está ouvindo aí sempre sabe como é que a IPAGRE funciona, né? A IPAGRE tem dois grandes departamentos, né? Um é a pesquisa agropecuária, que são 10 centros de pesquisa espalhados pelo estado, parecidos com a Estação Experimental de Uruçanga. A gente até brinca que parecidos, mas não tão bonito, que a mais bonita, na nossa opinião, é a de Uruçanga. E aí tem um outro departamento da IPAGRE, que é a extensão rural, que é o atendimento direto aos produtores, a todo produtor rural, que é feito nos escritórios municipais, né? Então, em Uruçanga, por exemplo, é um dos poucos locais no estado que tem duas IPAGRE, né? Tem a IPAGRE do bairro da Estação, a Estação Experimental de Pesquisa, que são só 10 no estado, e a IPAGRE do centro, do escritório municipal, que é onde os agricultores são atendidos em todos os assuntos, né? As estações experimentais têm mais foco, trabalham com determinadas atividades, né? E na pesquisa a gente tá conseguindo um bom número de tecnologias todo ano, está desenvolvendo tecnologias, ajudando a desenvolver soluções. A gente hoje são cultivares da IPAGRE que são responsáveis por praticamente metade aí do plantio de mandioca para a indústria de Santa Catarina, que vai virar farinha de mandioca, que vai virar farofa, que vai virar polvilho azedo, polvilho doce, que vai acabar no final virando pão de queijo, bijajica, broa. Então, praticamente metade do que se planta em Santa Catarina é variedade da IPAGRE, desenvolvida na estação de Uruçanga. O maracujá azedo, o sul de Santa Catarina é uma referência, né? Em Uruçanga tem alguns produtores, mas o grande foco de maracujá azedo está lá na região de Sombrio, Praia Grande, Araranguá, Santa Rosa do Sul, São João do Sul. Hoje a gente pode dizer que tem maracujá azedo ainda em Santa Catarina, porque existe pesquisa com maracujá na Estação Experimental de Uruçanga. A gente já desenvolveu bastante tecnologias que melhoraram e até viabilizaram a produção da uva, tanto da uva de mesa quanto da uva para vinho, das frutas de caroço. O setor da banana também teve muitos problemas com pragas e doenças que a nossa pesquisa atuou e ajudou a encontrar maneiras de controlá-las. Na área dos recursos ambientais, aí a gente tem uma turma que conhece capivara no estado inteiro, que eles fazem monitoramento de rios. E em Santa Catarina, na região litorânea, não tem rio que não esteja com esse problema.
Não tem isso.
E eles fazem, são duas equipes na Estação Experimental de Uruçanga, fazem o monitoramento de todos os rios de Santa Catarina que desaguam no Atlântico. Uhum. Então saem daqui para fazer esse monitoramento em todo o estado. E todos esses trabalhos estão andando muito bem, evoluindo. E todo ano a gente está apresentando novas tecnologias, que é o importante, né? A gente está trabalhando com dinheiro público, precisa dar esse retorno, que é a nossa missão. Óbvio que a gente não consegue dar retorno para 100% da agricultura, né? Mas nos focos em que nos foi dada a missão, a gente vai trabalhando e tentando levar soluções.
Perfeito. Só para registrar aqui, ainda sobre a questão das capivaras, né? Bom dia, Joel. É o pessoal lá do bairro Brasília, em Cocal do Sul, na verdade, né? Também, antes de iniciar as aulas, temos que enxotar, que ela fala, e os alunos já aprenderam, inclusive, a ter cuidado com elas. Muito bem. Cocal, Valdir, manda o recado.
Nas áreas rurais, normalmente, cachorros de grande porte ajudam bastante, ajuda, né? Mas aí na cidade, um cachorro de grande porte, às vezes, acaba podendo ser um outro problema, né? Se conforme o cachorro e a educação que for dada para ele, né? Educação e o cuidado. E acaba que daqui a pouco as capivaras estão mais confortáveis na cidade que no interior, né?
A Terezinha fala, bom dia, aqui no Rio Mole também tá cheio, à noite vão tudo pra estrada. É verdade.
E o farol do carro, ela trava, né? Aí que é o risco.
Ah, ela para
com... Ela para com o farol do carro, ela leva um susto, fica um tempo parada e depois sai.
Muito bem.
É aí que é o risco, porque na hora que ela vê o farol, ela para. E aí se o carro estiver rápido, vai bater, né?
O João Batista te manda um abraço aqui.
Um abraço para ele também.
Bom dia, próximo da ponte em Cocal, nós registramos também. A gente usou, falando aqui, né, da Uruçanga, mas tem Cocal, lá no Mampituba tem da frente como referência, né? Aliás, o próprio clube tem lá dentro da...
Eles têm o mesmo problema que a gente.
É.
Ela entra e tu não pode...
É isso. Ninguém pegou a capivara no colo, fica aqui, né? Como também, pela legislação, não dá para... Pega no colo e tira, né? Então a gente vai se adequando. Estevão, obrigado pela presença e pelos esclarecimentos.
Bom, a gente que agradece pelo espaço, pela vontade de esclarecer que a Rádio Marconi sempre tem. Muito obrigado a todos que nos ouviram e muito obrigado a vocês pelo convite.